As vésperas de Yom Kippur, depois de um ano tão complicado para o nosso povo, um ano que foi, por um lado, nós vimos, infelizmente, muitas desgraças e muito sofrimento, mas por outro lado, também foi um ano de muito crescimento do nosso povo. São desafios que fazem o povo crescer. E muitos milagres. Realmente muitos milagres. Tanto milagres individuais, como milagres do povo inteiro. De Israel inteiro. Teve tantos mísseis, mas tantos mísseis. Eu não sei nem qual a conta, já passou dos 12, 13 mil mísseis, acho. Mano, uma coisa assim fora do comum. E graças ao bom Deus, o estrago foi mínimo. Teve dois ataques do Irã pesadíssimos, muito tensos. E graças ao bom Deus, Deus colocou a mão por cima. Cada míssil daqueles pode fazer uma devastação assim, que é melhor não pensar e nem abrir a boca para falar sobre isso. E graças a bom Deus, Deus protege o nosso povo como um todo, uma coisa realmente incrível. E foi um ano onde nós vimos bastante o crescimento do povo, de as pessoas se abraçarem, as pessoas se unirem, as pessoas se ajudarem, as pessoas se preocuparem umas com as outras, as pessoas rezarem umas pelas outras, as pessoas buscarem ajudar da forma que cada um pode ajudar. Seja com prece, seja com uma palavra, seja com uma preocupação, seja com mandar uma mensagem para alguém, seja com dinheiro enviado para tudo que se enviou, para comprar comida para os soldados ou para as famílias, os equipamentos foram comprados, e etc. Uma coisa realmente incrível. E na Haftarah de Yom Kippur, o profeta Yeshayahu está lá se perguntando, falando, o povo está perguntando, por que que nós jejuamos Yom Kippur, e um dia tão especial, escolhido, mas nós não estamos notando uma resposta de Hashem. Por que que nós não temos essa resposta? E o profeta Yeshayahu diz que é porque vocês precisam se preocupar com os pobres. Vocês precisam se preocupar com os outros. Vocês precisam dar comida para o pobre, vocês precisam dar roupa para as pessoas que precisam se vestir. E você não pode se esquivar da sua própria carne, do seu próprio irmão que está precisando de ajuda. Esse Yom Kippur, nós podemos ler essa Haftarah e ver que isso foi cumprido. Foi um ano muito difícil, mas um ano de bastante união, um ano de bastante preocupação de uma pessoa com a outra. Com certeza isso é um grande mérito para o nosso povo. E nós esperamos e ansiamos que Hashem atenda todas as nossas preces e proporcione para todos nós aquilo que nós necessitamos, que é principalmente saúde, principalmente paz, sustento e boas notícias, só coisas boas para todo mundo. Gostaria de compartilhar uma história maravilhosa, que tem justamente essa mensagem. Havia um Rosh Yeshiva nos Estados Unidos, chamado Rav Schneur Kotler. O pai dele foi quem fundou a Yeshiva, a maior Yeshiva do mundo, de Likud. E, atualmente, o filho dele, Rav Malkiel, é o Rosh Yeshiva. O Rav Schneur tinha um outro filho, que chamava-se Rav Meir Kotler. Esse Rav Meir Kotler era um gênio, dava aulas fenomenais. E ele noivou. Depois do noivado, ele começou a passar mal. Foi nos médicos, e os médicos avaliaram a situação dele e chegaram à conclusão que ele estava sofrendo de uma doença muito grave e ele tinha semanas de vida. Os pais da noiva falaram para a noiva: escuta, você tem todos os motivos para desmanchar esse noivado, não dá. O homem não vai sobreviver, talvez, nem até o casamento. E a noiva disse: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se eu noivei com ele, e ele é uma pessoa tão especial, eu quero construir um lar com uma pessoa tão especial. Mesmo que seja por pouco tempo. Eu não vou abandonar ele. Os pais tentaram convencer, viram que não tem quem falar. Disseram para ela: é uma decisão muito complexa para você ter sozinha. Melhor nós consultarmos os grandes mestres. Então eles foram até a casa do Rav Moshe Feinstein. Rabino Moshe Feinstein era uma pessoa fora do comum. Expuseram a pergunta. E Rav Moshe Feinstein disse: ela tem razão. Ela tem razão que é uma... Você está disposto? Mas ela tem razão que construir um lar com uma pessoa tão especial e as almas se unem para a eternidade. Se ela está disposta, então, por que não? E eu ficaria, inclusive, honrado em ser o rabino que vai fazer o casamento. Tá bom? Só que não pode esperar. O homem tem semanas de vida. Então, na mesma semana, já marcaram que vão casar. O rabino Moshe Feinstein foi que organizou a chupá. E debaixo da chupá, uma das brachot que se fala, se diz que Hashem criou o homem, vehitkin lo mimenu binyan adeyad, e estabeleceu para ele uma edificação eterna. Quando terminaram de falar essa brachá, Rav Moshe Feinstein virou para o casal e disse: que vocês sejam abençoados de terem filhos. Os presentes ficaram pasmos. O homem tem poucas semanas de vida. Como que o rabino está dizendo que eles vão ter filhos? As semanas se passaram, os meses se passaram. A mulher engravidou. E o rabino Meir continuava dando as suas aulas e continuava vivo. Nasceu um menino. O Brit Milá, vocês podem imaginar, foi super emocionante. E quando terminou o Brit Milá, o Rav Meir Kotler chega em casa. E ele vê sua mulher sentada na sala, pensativa. Ele virou para ela e disse: o que foi? Por que você está pensativa? O que aconteceu? Disse ela: eu estou pensando. Eu prestei muito bem atenção na bênção, na brachá que deu para nós o Rabino Moshe Feinstein debaixo da chupá. E ele disse no plural que nós teríamos filhos. Quer dizer que nós vamos ter pelo menos 2 filhos. E eu fico pensando: você é um gênio. Você dá aulas maravilhosas. Você influencia pessoas positivamente com suas aulas de Torá. Seria tão bom se os seus alunos pudessem ter você por longos anos. Eu, de minha parte, estou disposta que, a partir de agora, nós vamos viver na mesma casa, mas separados. Você se dedica só para dar aulas para os seus alunos e nós não vamos ter mais filhos. Isso vai te manter vivo e vai ser um benefício para você e para os seus alunos. Uau! Uma decisão dessas, um autossacrifício desses. O Rabino Meir Kotler falou, uma decisão muito complexa, não posso tomar essa decisão sozinho. Foi até o Rav Moshe Feinstein perguntar. Ele contou para o Rav Moshe Feinstein, o Rav Moshe Feinstein ficou encantado. Que esposa você tem? Está disposta a abrir mão da própria vida em casa pelo bem de você, seus alunos? Mas saibam que nós temos que ser íntegros com Deus. Nós não podemos intervir no que é decisão de Deus. Tem a famosa história que aparece nos profetas, o Talmud explica e conta mais detalhes, que o profeta, o rei Hizquiahu ficou muito doente. E o profeta Isaías veio até ele e falou, você está doente porque você não casou. E você vai morrer porque você não quer casar. E o rei Hizquiahu disse, mas eu não estou casando porque eu vi numa profecia que eu vou ter um filho terrível, que vai ser um péssimo rei, vai fazer atrocidades, vai fazer idolatria, e por isso eu não quero casar. Disse o profeta Isaías, você não tem que se meter nos planos de Deus, você faz a sua parte, e o que tem que acontecer, vai acontecer. E aí o Hizquiahu, então, se casou com a filha do profeta Isaías, e ele se curou, e de fato ele teve depois um filho que foi o rei Menashe, um rei terrível, que no fim da vida fez chuva, mas ele foi muito, muito ruim. Então disse o Rav Moshe Feinstein, nós temos que fazer a nossa parte, nós não podemos intervir no que é de Deus. Volta para casa, e vocês continuem tendo a vida de vocês, e o que tem que ser feito por Deus, vai ser feito. Eles tiveram mais um filho. E depois que nasceu o segundo filho, infelizmente, poucos dias depois, o Rav Meir Kotler faleceu. O seu pai, Rav Schneur Kotler, não conseguia se confortar. Veio visitar ele o rabino, o Rebbe de Tzanz, Cloisenburg. Um rabino que perdeu toda a sua família, inclusive filhos, no Holocausto. E ele veio e disse, Rabino Schneur, eu também perdi filhos. Mas tem uma grande diferença. Os meus foram assassinados brutalmente pelos nazistas. E a outra diferença é que os meus não deixaram netos. O seu deixou continuidade. E o Rabino Schneur virou para o Rebbe de Cloisenburg e disse, você me confortou. A viúva, depois de um tempo, conheceu um viúvo com filhos e se casaram. E os anos foram se passando. E eles não tinham filhos juntos. A mulher, a viúva, foi procurar pelos médicos. E os médicos fizeram exames. E o médico chamou ela e disse, nunca vi um caso igual o seu na minha frente. Não é que você não tem como ter filhos a partir de agora. Pelos exames que eu fiz, pela realidade, pelos dados, você nunca podia ter tido filhos no passado. impossível. Mas você tem dois filhos. Quem sabe, se ela não teve esse milagre por conta dela ter sentido o sofrimento do outro. Quando uma pessoa, quando Deus vê que a pessoa se preocupa com os outros, que a pessoa faz pelos outros, é o maior mérito que existe. Depois de um ano como esse, certamente que nós temos, como povo, bastante méritos. Mas temos que continuar com esses méritos. Se preocupe mais com os outros. Tente fazer pelos outros. Pelos outros, os parentes próximos primeiro, os parentes mais distantes em segundo, a comunidade e o povo em geral. E com certeza dessa forma, Hashem também terá misericórdia de nós e trará para todos nós salvação e um ano só com boas notícias.